Canal Xaraés, Geociências e Política no Passado, Presente e Futuro.
Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aí a mais um áudio aqui do canal Xaraés, continuando a série sobre geopolítica do petróleo, falando hoje um pouquinho sobre a relação estatal com o mercado de petróleo, né? Quando que isso começou, qual é o nível de interferência, onde ela é visível, onde ela é invisível e muito mais. Então vamos seguindo aí com essa minissérie aqui do canal. A presença estatal, como a gente conversou já nas outras, em algumas das outras, dos outros áudios, das outras aulas, ela é não tardia, mas ela entra no mercado de petróleo depois de algum tempo já da consolidação, né, desse mercado e da relevância econômica, né, que a produção do mercado passa a representar. Então a gente tem o início, né, de todo a montagem, né, do meio de exploração e produção e refino e distribuição do petróleo, ligada à iniciativa privada, né, iniciativa de primeiro de diversos, né, empreendedores, e na sequência, né, com a formação de monopólios em alguns lugares, né, como o exemplo dos Estados Unidos, a ação de grandes empresas, né. Mas isso começa a mudar, né, a partir do começo do século passado, né, ali a primeira década de 1900, quando, obviamente, né, os estados começam a perceber a relevância, né, desse mercado em termos econômicos e a relevância, né, deste bem natural que é o petróleo, né, e a gente pode colocar os hidrocarbonetos em geral nessa conta. A gente começa a ter então talvez um primeiro passo em direção a essa gestão / mediação / interferência com o processo que a Standard Oil, né, sofre nos Estados Unidos, obrigando, né, a dissolução da empresa como uma grande empresa de monopólio do mercado de petróleo nos Estados Unidos naquela época. Então a gente tem ali uma consolidação jurídica, né, da relevância do mercado de petróleo. Então a primeira relação, né, com o Estado seria então uma atitude reguladora, né, que a justiça norte-americana impõe para a Standard Oil. Outras iniciativas começam a acontecer em situações onde o processo de exploração e produção de petróleo ele era ou arriscado em termos econômicos, né, ou seja, a chance de você errar e perder muito dinheiro era grande, né, por conta ainda do desconhecimento, né, de todas as situações e processos e métodos, né, para fazer a exploração de petróleo. Mas também de situações onde você precisava de uma mediação política, diplomática principalmente, para fazer, né, por exemplo, a entrada de uma empresa privada, né, que fosse, em um outro país. Né? Então como que você cria as multinacionais de petróleo se você não tem a ajuda do Estado para fazer essa mediação? Né? Nenhum país do mundo recebe uma empresa estrangeira sem uma mediação diplomática, né? Aliás, é uma das grandes funções da diplomacia internacional, é fazer essa introdução, né, das relações comerciais para que haja, então, o comércio, né, global entre as nações, né? Intermediado muitas vezes por empresas, né, privadas, obviamente. Bom, então, nesse âmbito, a gente começa a ter a relação, principalmente com a descoberta, né, dos grandes campos do Oriente Médio, né, iniciada ali pelo Irã, onde a parceria com a empresa que daria origem, né, ao que é a Saudi Aramco hoje, né, a maior empresa de produção e exploração de petróleo totalmente estatal, né, ela começa então com uma iniciativa privada estrangeira, inglesa, né, tanto que a gente viu no outro áudio que o princípio dessa empresa ela se chamava Anglo-Persian, né, então, ou seja, de anglo, né, de anglo-saxão, né, então de origem inglesa, com uma participação direta, inclusive, além de iniciativa privada, mas também do Estado, né? Do Estado inglês. O mesmo acontece na Shell, né? Com participação alta, né, do Estado inglês na constituição da empresa, né? A British Gas, né, e a British Petroleum recebem investimentos massivos, né, do Estado, e participação massiva também por consequência, né? É sempre bom lembrar que no mercado de petróleo não há um investimento perdido, né? Esse investimento normalmente ele gera uma escala de lucro absolutamente interessante do ponto de vista econômico, né? Então, desde o começo do século passado, a gente tem essas participações e essas mediações de empresas. Em algumas situações, o Estado se distancia, né, dessas empresas, vendendo, né, a sua participação, né, ou privatizando, né, essa participação de uma maneira total, né, ou seja, vendendo quando é partes, né, apenas que eles têm, ou a empresa por completo em algumas situações. Nos Estados Unidos, né, isso não acontece diretamente, mas é notório, né, quando a gente observa o histórico, né, o avanço dessas empresas, principalmente as empresas, né, aí que são originadas a partir da Standard Oil, né, vão trocando de nome, se fundindo, se separando, né, e que culminam hoje aí principalmente com a Exxon, né, essas empresas, elas têm uma parceria do Estado muito grande, né, principalmente nessa relação, nessa questão que eu coloquei das relações diplomáticas, né. E muitas vezes essas relações diplomáticas, elas podem não ser as mais diplomáticas no sentido de honestidade, né, da palavra. Muitas vezes essas relações diplomáticas são benefícios, né, de espólios de guerra, né? Basta a gente observar como se deu o processo de ocupação do Kuwait, né, e no Iraque, no pós-guerra, né? Quais são as empresas que operam por lá e qual é a participação das empresas norte-americanas nesse mercado, né? Mesmo elas sendo empresas privadas, né, você tem aí uma máquina do Estado, né, que é a máquina de uma diplomacia extremamente agressiva e de guerra, né, que é a diplomacia norte-americana, para com os estrangeiros, né, obviamente. Você tem, então, depois desses eventos, né, ali na década de 90, então, uma ocupação, né, da exploração desse país por empresas norte-americanas. Então, veja, não precisa necessariamente o Estado estar dentro da empresa, o Estado ser sócio da empresa para ele interferir na exploração e produção de petróleo. Um outro exemplo interessante que a gente tem são as situações onde os países instituem a produção e exploração no seu território através de empresas estatais. Acho que daí, né, o maior exemplo, o exemplo mais próximo da gente, é a situação do Brasil, né? Onde não havia fôlego, né, financeiro para iniciativas, né, de empreendedores, como aconteceu em outros lugares, talvez até porque a produtividade dos depósitos mais fáceis de serem encontrados no Brasil, ela era muito baixa. E, na verdade, o Brasil vai se consolidar mesmo como produtor de petróleo depois de muito tempo de investimento, né, do governo, né, no caso. Então, havia essa necessidade, né? Isso acontece em alguns outros locais, né? Alguns outros locais, como, por exemplo, a Venezuela, fazem um processo de estatização das empresas pré-existentes, né? Empresas que foram públicas, foram transformadas em empresas privadas e são novamente trazidas, né, para o governo, são novamente expropriadas, né, e o governo volta a ser controlador delas, né. Em todas essas situações, né, tanto na situação de guerra e ou invasão, né, como eu exemplifiquei no Iraque, Kuwait, pelos Estados Unidos, na situação de diplomacia sutil e econômica, como, por exemplo, da participação da coroa britânica ainda até hoje na Shell, não só da britânica, da coroa holandesa, né, na Shell, mundo afora. A situação, né, da Venezuela e a situação brasileira, um ponto é comum, né, para todos os estados, né, do mundo após a explosão, né, do mercado de petróleo no começo do século passado. É o entendimento de que o petróleo é uma grande fonte de riqueza, né? E muitas vezes a gente pensa nisso como a cabeça de uma pessoa. Quando a gente pensa em uma fonte de riqueza com a cabeça de uma pessoa, a gente pensa em dinheiro e a gente pensa em enriquecimento. Só que quando um Estado, né, que é composto por um conjunto de pessoas ali, né, que está fazendo a gestão desse Estado, observa isso e pensa esse dinheiro, não necessariamente, né, vamos aqui abstrair as situações, né, de corrupção, que o pensamento seria esse raciocínio raso pessoal que eu acabei de exemplificar, a ideia é de que esse dinheiro ele vá servir para o desenvolvimento daquele Estado. Seja esse dinheiro obtido por uma empresa estatal, ou seja esse dinheiro obtido por empresas privadas que pagam impostos, né? Veja, você tem as duas formas de fazer a gestão desse recurso financeiro. A gente costuma dizer que encontrar uma grande reserva de petróleo é ganhar na loteria, né? É você ter uma fábrica de dinheiro no seu país, né? Você ter ali um recurso mineral com alto valor agregado, que tem utilização ampla, né, e que traz que pode trazer, né, uma certa independência financeira para os países. Então, em todos os lugares do mundo, os estados eles minimamente atuam com regulação e cobrança de impostos. Né? Existem alguns dos países árabes, né, como por exemplo nos Emirados Árabes, onde você tem as empresas, né, privadas atuando, né, e não só as empresas, não só empresas estatais, né, como é o caso da Arábia Saudita, né, e de outros. Então, nessas situações, e por exemplo é o caso do Brasil agora, né, que você tem outras empresas também privadas atuando junto com a Petrobras, nesses casos então é criado, né, mecanismos, né, de cobrança de impostos, e que no entendimento, né, das pessoas que estão fazendo a gestão do país nesses momentos históricos, vá representar recursos significativos. Essa concepção, né, de que o mercado de petróleo representa uma fonte de recurso e eventualmente um poder transformador, né, para esses estados, ela também é uma concepção que muda com o tempo e muda com os locais do mundo, né? Alguns locais do mundo são extremamente rígidos e cobram taxas de exploração e produção grandes justamente para que esse recurso seja volumoso dentro do estado e ajude o estado a se manter e a executar coisas, né, com esse dinheiro que ele não conseguiria com outro tipo de tributo ou obtendo o dinheiro de uma outra forma. É o caso, por exemplo, de quando a gente teve, né, a exploração que era mediada, né, por empresas privadas no Oriente Médio, né, em quase toda a sua grande maioria, até ali mais ou menos a década de 70, quando acabou por ter uma consolidação, né, das empresas de fundo de origem estatal, né, naquela região. Né. Alguns países, ao contrário, né, passado aí muito tempo, né, da existência do mercado, aí cabe o exemplo dos Estados Unidos, diminuem essa regulação, fazem com que essa cobrança de impostos e haja uma certa facilitação, né, para a exploração e produção do petróleo, que hoje nos Estados Unidos é feita em boa parte por empresas de médio e pequeno porte, diferente de outras realidades. Né? Mas isso só é possível, né, para uma nação que não dependeria dessa divisa como fundo estratégico. Outros países pensam de forma diferente, né? A Venezuela pensa de uma forma diferente, onde o petróleo seria um produto estratégico e ele teria um fator central, por isso aí a questão da empresa ser estatal, né, no país, para o entendimento aí a partir dos anos 2000. No Brasil pensou-se uma coisa parecida, né? Mas que começou a sofrer mudanças a partir de 98, quando a gente teve então a quebra do monopólio da exploração e produção no Brasil. É sempre importante frisar que nunca houve monopólio na distribuição do petróleo no Brasil e também no refino do petróleo no Brasil. E mesmo assim, até os dias de hoje, nunca uma empresa de refino internacional aceitou vir para o Brasil fazer o refino, produção e distribuição aqui no nosso estado. Não, né? Não sabemos aí porquê, mas em desenvolver o país, né, que seria o que uma atividade dessa poderia provocar, as empresas estrangeiras não têm. Né? Normalmente, essas empresas estrangeiras elas têm bastante interesse na exploração do petróleo, né, que não fica no mercado onde é feita a produção. Ela é levada para outro mercado consumidor, normalmente in natura, né, ou seja, sem refino, para ser beneficiado e ter toda a cadeia produtiva sendo desenvolvida lá. É mais ou menos a realidade que acontece no Brasil hoje em dia, né? Então, quando a gente pensa no Brasil abrindo o monopólio da exploração e produção em 98 e chegando até os dias de hoje, onde houve uma descoberta, né, muito grande do pré-sal, houve uma tentativa de fazer uma restrição da exploração e produção do pré-sal para que a maior quantidade de recursos ficassem no país, mas que em 2016, com o golpe político-parlamentar, é quebrado, né? Primeira coisa que é feita a partir da posse definitiva do Michel Temer, né, é tirar a participação obrigatória da Petrobras nas explorações dos campos do pré-sal e depois tirar a lei da obrigatoriedade do conteúdo local, ou seja, de que 70% dos materiais utilizados na exploração e produção de petróleo tinham que ser produzidos no mercado nacional, que era uma medida de fomento à indústria nacional geral, né? Eles tiram isso, né? A gente vê que há uma tendência da mudança de política de pensamento do que significariam as reservas de petróleo, né? Onde elas aparentemente perdem a importância, né, de um recurso para prover divisas para o desenvolvimento do país, né? Porque vai se quebrando todos esses mecanismos. Acho que o ápice é quando se quebra o mecanismo de reversão dos lucros com o pré-sal para educação e saúde no país, né? Que foi uma lei do primeiro governo da presidente Dilma. E aí a gente tem uma mudança, né, então, de posição e de destinação desse recurso, e principalmente do recurso financeiro. Então, hoje em dia, o Brasil arrecada muito pouco, né, para a quantidade de petróleo que ele produz, né, muito em função dessa internacionalização do petróleo. Poderia ser diferente, né, no Brasil, de que formas? Né? Poderia ser diferente se a exploração e produção de petróleo continuasse totalmente estatal, né? Poderia ter uma reversão completa, então, obviamente, daí, né, desses ganhos. Poderia ser também com uma abertura, mas com uma abertura com mais presença do Estado no sentido de taxação, de cobranças e de retorno, né, para o Estado, para permitir que essas empresas estrangeiras façam a exploração. Então, essas medidas acontecem em diversos locais do mundo, né? Estou usando fechando o áudio, esse exemplo aqui do Brasil, porque eu acho que é o que está mais próximo da gente, né? E aí tem algumas reflexões que eu acho interessante vocês fazerem e que estão aí presentes nos dois textos, né, que eu costumo deixar linkado sempre, né, nos áudios, que é uma reflexão do que seria um modelo de empresa estatal, né, e veja que é uma reflexão, né, do Sérgio Albuquerque de 79, né, e ele não está longe de ser um político de esquerda ou um político que tem alguma posição radical com relação à relação econômica. E também uma matéria, né, do G1 falando sobre essas participações do Estado, né, em determinadas empresas, em determinados setores, e com foco, né, nessa reportagem no mercado de petróleo. Então, para a gente ter uma ideia de como que a concepção, né, ela pode mudar e ela pode variar. Mas acho que um ponto pacífico para a gente fechar é que desde então, do começo do século passado, os Estados não se distanciaram nunca mais do mercado de petróleo, né? Aparece petróleo num país, você vai ter uma presença do Estado, seja para fechar completamente o mercado, seja para abrir ele completamente, né, ou seja para mediar e trabalhar de uma maneira mista, né. Muitos países optaram por modelos de abertura, né, e de participação que são muito benéficos para o país, né. Ia fechar já, mas esqueci desse exemplo que é sempre importante lembrar, né. O método de exploração na Noruega, né? Veja bem, no território norueguês, né? Não significa que a empresa Equinor pratique isso nos outros lugares onde ela vai, porque ela aqui no Brasil entrou nesse bolo, né, de exploração que o Brasil colocou, da forma como ele colocou. Dentro do território norueguês, 60% das participações na exploração tem que ser da empresa, né, estatal, a Equinor, e ela tem que estar presente em todos os prospectos de exploração que existem no país. E a taxa, né, cobrada para a produção das empresas privadas é muito alta, né? Como resultado disso, a Noruega deu um salto econômico e de desenvolvimento do metade final do século passado para o presente, para ser hoje em dia um dos países com maior qualidade de vida média para sua população, muito disso financiado pelo petróleo. Né? Em contrapartida, temos outros dois exemplos, né? A Arábia Saudita, né, que é uma monarquia, onde você tem ali uma população de súditos com uma condição razoavelmente média, mas num regime altamente totalitário. E a situação da Venezuela, onde você tem uma gestão também autoritária, né, apesar de contar com processos democráticos, processos de eleição, mas que se mantém como um pulso firme, mas muito mais prejudicada por um embargo do exterior, que discorda da forma como o país faz a gestão da sua política, mas na verdade está discordando de como o país faz a gestão da sua gigantesca reserva de petróleo, do que sofrendo com o próprio governo, né? Ou seja, a Venezuela, sem embargo econômico, estaria numa condição de vida muito melhor. Talvez estaria entre a Noruega, né, e a Arábia Saudita, com certeza. Ela não estaria numa situação drástica e ruim como a gente consegue ver nos dias de hoje. Tá bom? Então fica mais ou menos dessa forma para a gente sempre lembrar que a presença do Estado vai ser específica e tudo mais. Mais para frente a gente vai ter um áudio específico para falar sobre Brasil e principalmente para falar, né, do período áureo da exploração brasileira, que começa no final da década de... no meio da década de 80, década de 90, com as grandes descobertas do pós-sal e aí dos anos 2000 do pré-sal. E por que que a gente fala, né, que o golpe político judiciário que aconteceu em 2016 para tirar a presidente Dilma do poder, hoje em dia já notoriamente, né, sem nenhum fundamento a acusação para ser um impeachment, né? Por que que ele acontece muito por conta da descoberta do pré-sal e das medidas que estavam sendo tomadas no petróleo, né? A gente imagina só que as atitudes drásticas, né, com relação à exploração de petróleo são as guerras, né? Mas a gente tem outros tipos de ação, então a gente vai ter aí um capítulo para falar só sobre o Brasil. Tá bom? Então, era isso assim por hoje e até mais.
Bom, para fechar então esse áudio, mais um reggae aí diferente, né? Um reggae cantado em japonês. A gente às vezes pensa que as músicas, né, podem ter fronteiras, restrições e tudo mais, e tá aí, né, o grupo Fireball para mostrar que não tem fronteiras e que dá para fazer um som dançante com o mesmo espírito em qualquer lugar, né? Então aí essa música, acho que uma homenagem deles, né, ao estilo, né, chama We Love Reggae Music, mas que é cantada em japonês para vocês aí se divertirem um pouquinho também com esses estilos musicais diferentes que a gente encontra mundo afora. Até mais. バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ